Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Zan do Jovem Nerd, quem faz game é ser humano.
Aqui é o Pietro Coloca, engenheiro da Intel, e eu adoro modificar um jogo.
Aqui é Thiago Velasque, especialista técnico da Intel, e eu quero saber o que acontece depois do Nerdcast 1000.
Nem Deus sabe.
Preciso saber como vou ocupar essas horas semanais aí.
Aqui é o Azaghal e todos descobriremos em breve.
Ah, olha aí. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Tech com Intel, com essa galera pra falar de game development, desenvolvimento de jogos no mundo de hoje, pra falar um pouco de setup também. Aqui a gente fala muito de hardware também, né? Focado em várias verticais, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre você que está vivendo a era mais democrática do universo de construção de games, de desenvolvimento de games. A era de onde, assim, toda hora eu vejo que a era do indie tá minguando, mas tá voltando, não sei o quê. Aí vem agora o AA fazendo jogos que são, né, maiores do que os indies pequenininhos, mas que também não são gigantescas quanto um GTA, um AAA desses que leva, né, times de 300 pessoas por 5 anos pra fazer, né? Existem muitas verticais diferentes e cada vez mais ferramentas disponíveis pra fazer todo tipo de jogo. Então vamos falar sobre isso, cara. Muito maneiro. Você tá começando a carreira? Escolheu começar a fazer games na hora que a AI vai roubar o seu emprego? Tô brincando. Por isso que eu falei que jogos são feitos por humanos. A gente precisa, sobretudo, de você, artista, trazendo a sua visão pros games que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto, porque antes disso você vai precisar de um hardware maneiro pra fazer isso. Um ano atrás, eu comecei a fuçar no Unreal Engine, porque eu sou curioso, eu gosto, e aí eu falei, deixa eu ver por dentro da máquina, por baixo do capô, e eu falei, uau, é um universo mesmo pra aprender, tem muitas coisas que eu já tenho algum conhecimento, prática da própria vivência e trabalho, mas realmente era um universo gigantesco. E aí, eu sempre ouvindo falar, decidi abrir o RPG Maker, porque, né, eu e minha filha, a gente tem essas paradas, vamos fazer um jogo sobre isso, tal, não sei o que, ela quer fazer um jogo de terror, aí de repente o RPG Maker, eu falei assim, caraca, eu acho que o RPG Maker é uma ferramenta melhor pra iniciantes, pra você desenvolver uma ideia e fazer ela funcionar com um sistema mais simplificado, pra que você desenvolva o raciocínio de como fazer as coisas funcionarem, e aí sim levar essa experiência pra um motor gráfico, uma engine mais robusta, onde você vai já estar em uma outra plataforma de conhecimento pra aplicar naquilo, e aí não vai ser mais tão complicado quanto parecia antes. Faz sentido isso?
Ale, na hora que você começou, acho que nas engines mais difíceis, né? Você já foi direto no Unreal, foi com os dois pés no peito ali, tentando ali no Game Dev.
Por causa do negócio da programação visual, por Nodes e essas coisas, e eu que sou o cara muito mais visual, pra mim, assim, nossa, eu consigo entender muito mais facilmente como compartimentalizar comandos, programações, fluxos de informação, vai e volta e tal, com aqueles Nodes visual shape maravilhoso. Pra mim foi mais um exercício de aprendizado do que prático, pra fazer um jogo mesmo, sabe?
Não, é bem interessante. A Unreal, ela é bem completa e bem complexa ao mesmo tempo, né? A gente tem outras engines, como a Unity, que eu acho que é uma das mais utilizadas ali para jogos indie de maneira geral. Então, atendendo desde, sei lá, jogos para PC, jogos mobile, você consegue ter essa grande flexibilidade de poder estar desenvolvendo jogo para diversas plataformas. E o RPG Maker, o Game Maker, tem diversas plataformas ali para iniciantes, eu acho que são bem interessantes. O próprio RPG Maker, ele já te dá uma base muito ampla de já ter assets, já ter algumas músicas, de já ter algumas programações já feitas, e isso ajuda muito, né, nesse começo. Porque eu acho que a gente fala de game dev, você tá juntando múltiplos conhecimentos. Você tá juntando arte visual, você tá juntando programação, você tá juntando lógica, roteiro. Então, é um, vamos dizer assim, o estado da arte quando a gente fala de jogo, né? E por isso que é um dos mercados que mais cresce. Já passou até o cinema em questão de revenue, né?
E ele tem muitas disciplinas diferentes, né? No cinema também, mas tipo assim, quando você junta essas disciplinas diferentes, você tem esse resultado que é a propriedade emergente, né? De tantas disciplinas misturadas, né? Ele nasce uma coisa que jamais nasceria em cada vertical envolvida, né? Elas precisam precisam estar juntas para formar uma coisa maior, né? Muito maneiro essa perspectiva.
Sim, sim. Aí você junta todas as equipes, né, multidisciplinares, e consegue sair com um resultado bem legal, né? E o que você comentou, né? Eu acho que assim, quando a gente tá nesse início do desenvolvimento, seja de um jogo, para poder compreender, eu acho que começar ali pela base, né, de entender qual que é a lógica de programação, como que funciona, e não partir pro 3D já direto, né? O RPG Maker, ele é 2D, então você tem os assets, né, para poder justamente animar, então é um pouco mais simples.
É, porque você vai fazendo spritezinho e etc, e aí você entende a lógica, e aí você não tem que parar tudo, porque eu fiz isso, tipo assim, eu comecei a estudar a lógica de Unreal, aí falei assim, ah, agora eu quero fazer um personagem próprio, não quero só pegar um asset pronto e botar lá, sabe? Aí eu parei pra estudar Blender.
Então, você vai pro Blender, vai pro Maya.
Aí eu entrei em outra toca de coelho interminável, eu falei, não! Aí eu comecei, ó, agora eu tenho que aprender a rigar, fazer rig pra poder animar, sabe, a escultura, 3D. Aí agora eu tenho que aprender como fazer com que os polígonos fiquem mais simples possíveis pra não exigir tanto processamento à toa. Aí eu vi, não tem fundo.
Não tem.
É realmente um desafio muito grande. Então, só por exemplo, você falou, RPG Maker é 2D, você já elimina todo um processo de aprendizado que você pode deixar pra depois, mas vai te ajudar a botar a mão na massa e ver resultado. Antes que você fica muito tempo sem ver resultado, a pessoa também pode se frustrar, perder o saco e largar, entendeu? Quando você vê resultado, isso te empolga, e aí você vai pro próximo passo. Então, eu acho bem maneiro a ideia de que eu evitava de, mas eu não quero fazer joguinho 2D tipo RPG Maker, tipo Zelda clássico, essas coisas e tal. Não, mas ele é um ótimo caminho pra você aprender lógica antes de você ficar enfeitando pavão.
Exatamente, exato. Eu vim no mundo de desenvolvimento, né, de software em si. A gente não começa, sei lá, aprendendo Java, né? A gente começa no Python, começa no C, C++, porque é o que vai te dar base de programação. E o jogo, né, o mundo de game dev é a mesma coisa, né? Você não vai começar numa, assim, Unreal, né? Você pode começar, mas você vai ter muita pedra no caminho ali pra poder quebrar.
Não dá pra começar, você tem que começar, vai devagar, começa devagar.
Exato, exato. E aí, por exemplo, outras plataformas que eu acho que são interessantes pra iniciante é o próprio Game Maker. O Undertale, que é um dos jogos fantásticos, um dos jogos do meu coração ali, foi feito totalmente por uma pessoa só, o Toby Fox, no Game Maker. E aí é um roteiro, é a temática do jogo, e é um jogo 2D. A gente olha conceitualmente e fala, putz, é simples e tal, mas não, tem a sua complexidade, tem o seu charme ali por trás, né, toda a ideia, a concepção, né, ali do jogo. Então é super interessante aí essas plataformas distintas, essas engines distintas aí que você pode começar a colocar o pezinho na água. Eu acho que sempre a gente fala disso, né, colocar o pezinho na água, sentir a temperatura, ver como é que é esse mundo, esse universo, antes de a gente realmente mergulhar de cabeça.
E lembre, plataforma, essas coisas, isso é ferramenta. O jogo é arte. Isso vem da cabeça dos desenvolvedores, dos criadores.
Exato.
Isso é a parte mais importante. É o jogo existir na sua cabeça como um desafio único. E pra isso você pode desenhar no guardanapo uma lógica de jogo, entendeu? E quando você passa isso pra uma engine, você tá transformando a ideia em um mecanismo. E depois, quando você coloca a arte por cima, você tá finalmente feitando pavão. Pra você não ficar jogando. Eu e a Zagal, a gente viveu isso muito materialmente durante o desenvolvimento do Ozob, do jogo tabuleiro do Ozob. Do Ozob Cyberpunk Board Game, sabe? A maior parte do desenvolvimento a gente jogava com feijãozinho e cartinha de papel desenhada, escrita na caneta e tal. Aí depois começou a imprimir alguns padrões e tal. Mas assim, porque o que interessava era a mecânica tá funcionando ali.
Prototipar, né?
Exato. Aí você vai criar arte e colocar por cima, vai colocar... Como é que é? Não é o chassi, Azaghal, é o... Como é que é o nome do... Vai por cima do chassi?
A funilaria.
Carenagem. Você vai botar... Exato. O carro, ele pode funcionar plenamente só você em cima da cadeira e motor e chassi e rodas. É isso. O carro vai funcionar.
Inclusive, propaganda de carro é isso que vai, né? Não tem um negócio que as propagandas de carro, eles vão com o carro sem a carenagem? Eles colocam depois.
É. Qualquer propaganda de carro que você vê há muitos e muitos anos, é tudo 3D. É tudo computador, essa...
E é isso, né? O que você comentou, né? Acho que é uma boa analogia, né? Os carros, alguns carros já utilizam o mesmo chassi, né? Então, é uma, vamos dizer assim, uma plataforma meio pronta, assim. A engine é isso, né? É o chassi de você começar a desenvolver seu jogo. Você pode partir pra uma dessa, ou você pode ser totalmente insano, sei lá, como o criador do Minecraft, que é o Notch, e falar, eu vou fazer em Java tudo esse negócio aqui, e é isso.
Pois é.
Você tem esses caminhos, né? Mas eu não recomendo você começar desse jeito. Eu falo, vai lá no RPG Maker, vai no Game Maker. Eu acho que isso aí facilita muito o caminho, né? De criar sua própria engine, né? Não faz sentido hoje em dia.
Aliás, assim, eu não conheço a história do Notch, mas assim, vai saber o quanto que ele teve de experiência antes, né, de desenvolvimento com outras... Pra até ele assistir assim, não, eu quero fazer essa engine própria aqui em Java, porque só assim que eu vou conseguir ter controle total sobre o que eu quero. Mas assim, não foi um maluco, assim, normalmente isso, não é assim, não é um maluco curioso que fala assim, deixa eu tentar. Não, certamente ele já teve experiências e tal que foram acumulando pra ele tomar uma decisão.
Ele já era um desenvolvedor sênior de Java e tal, então ele só abriu essa vertente à parte pra poder fazer, né, o desenvolvimento do jogo dele, da concepção dele.
Jogo mais vendido do mundo, é isso aí.
Exato.
Não durante o tempo dele, obviamente isso se multiplicou muito, mas depois que a Microsoft comprou, né, e soube trabalhar bem e transformar Minecraft numa mina de ouro, que realmente é.
Sim.
E aí, Azaghal, olha isso. Os caras pegam o jogo mais vendido do mundo, 300 milhões de cópias. O Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption é um fenômeno. Vendeu o quê? 70 milhões? É isso?
É muita coisa, né, pra pensar.
300 milhões de cópias.
É, a população toda dos Estados Unidos.
É isso aí, praticamente, exatamente. Sabe, é muito investimento, é muito dinheiro, e aí os caras falam assim, Jack Black, esse cara aguenta. Você vê a responsabilidade? E funciona, cara. Parabéns. Muito bom. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Certamente, o RPG Maker, ele vai ser um engine super leve, vai rodar em qualquer lugar, ele não vai exigir muito. É tudo muito simples e leve. Já Unreal, você pode fazer coisas pesadíssimas, etc. Apesar do mérito deles serem justamente pegar esses resultados incríveis, né, visuais e conseguir fazer uma lógica que isso não exija tanto quanto antigamente exigiria de um processador, de GPU e CPU, etc., né, pra rodar. Esse aqui é o milagre aí da Unreal 5 pra frente, né? Tipo assim, todos esses sistemas de lumen, iluminação, enfim, todas essas paradas, é uma arquitetura da engine pra criar visuais fodas, bonitos, interativos e não exigir tanto do processamento, né? Pra não derreter teu computador. Você pode derreter seu computador jogando Vampire Survivor, que é simples 2D e o caraca, mas dá pra derreter o computador. Se você botar um mod lá de infinito, cara, vai vir tanto bicho que vai travar. Eu já vi isso acontecer.
Acaba a memória, né? Não consegue mais processar e já era.
Mas vamos dizer que eu seja curioso e queira ter a mão na massa numa engine 3D e etc, que vai pedir processamentos mais complexos. Polígonos, né? Volume, essas coisas. Aí entra a memória RAM, não é? Muito mais do que pra jogar. É certo dizer isso? É um gargalo fácil de você não perceber se você não entende muito em como montar uma máquina para desenvolvimento.
Tô refletindo aqui.
Caraca, matou o ChatGPT.
Eu entrei no modo deep thought aí, cara.
Acho que é um primeiro gargalo fácil de se atingir, né? Até quando você tava comentando ali no começo da sua experiência ali do buraco de coelho, né? Com as engines de começar a otimizar e tudo, né? Vai muito pra esse lado de você não consumir tanto recurso à toa, né? Eu acho que memória RAM é um primeiro gargalo, apesar de ser um gargalo já tão óbvio que muitas vezes quando a gente monta um computador hoje, é o que o pessoal já chuta lá em cima, né?
Mas, por exemplo, se eu quiser um computador só pra jogar, um padrão, meio que um padrão hoje em dia que eu vejo, eu quero um gamer PC. 16 GB de RAM, já tá bem, tá bem. Você pode botar mais? Pode, mas assim...
Um requisito mínimo, né, hoje em dia, né, os 16.
Um requisito mínimo, aceitável, mais barato e funciona. Se você quiser botar 32, beleza. Se você quiser botar 64, não, aí tu não vai ver muita diferença. Tu vai pagar muito mais do que você vai ter de retorno em termos de velocidade do jogo, FPS, etc. Né? Faz sentido isso?
Pra jogar, sim. Eu acho que a gente tem esses gargalos, né? Mas aí hoje em dia... Eu digo que 32, eu vou dizer que tá sendo quase o novo que padrão ali pros jogos, né? A gente tem visto cada vez mais.
Até porque barateou mais, né?
Exato. Então, tipo, com as memórias da R5 já, então a gente tem um novo padrão, vamos dizer assim, que seria os 32 GB de RAM. Quando a gente parte pro mundo, acho que do dev, né? Esses 32 GB, eu acho que eles é o mínimo necessário pro desenvolvimento, né? Principalmente quando a gente começa a mexer no 3D.
Sim.
A placa de vídeo, ela não vai fazer muito papel aí, porque quando a gente mexe no desenvolvimento 3D, a gente não vai estar renderizando a imagem bonitona ali, os polígonos com RTX, com a textura lá no alto. Não tem isso, porque a gente tá nessa fase, como você comentou, no jogo de tabuleiro. Prototipando, vendo, testando. Então, você vai estar lá com o grãozinho de feijão ali, jogando, papelzinho escrito na mão. É mais ou menos isso o paralelo ali que a gente tem quando a gente tá desenvolvendo um jogo, né? A gente tira as texturas de alta resolução, tira shader, tira tudo pra ter algo que você consiga prototipar, ver em execução. E aí isso acaba ficando mais na RAM, porque você tem a parte de programação, você tem a parte da própria animação em si, e isso não acaba consumindo tanto recurso gráfico, mais os recursos de memória em si. Essa pelo menos é um pouco da minha visão aí quando a gente tá partindo pra esse mundo 3D. Futuramente aí quando você for colocando mais essas outras outras camadas em si, aí sim, aí você vai começar a exigir um pouco mais de processamento gráfico pra poder ver justamente o resultado do que você tá trabalhando, né?
Ou seja, quero fazer um jogo 2D simples no RPG Maker e tal, tu não vai ter problema de memória RAM.
Não, não vai, não vai.
Agora, você vai fazer um jogo 3D e tal, daqui a pouco você vai estar abrindo um Blender, um ZBrush, vai estar modelando, vai estar trabalhando com polígono, volume e tal, não sei o que, aí pode começar a fazer falta.
E a galera que faz o jogo da Millennium Falcon do parque da Disney?
Como assim?
Porque aquilo tudo é um jogo no final, né?
É um jogo.
O simulador que tem lá da Millennium Falcon, ele roda em Unreal.
Roda em Unreal, tem um monte de GPU da Nvidia lá.
Eles vão atualizar tudo, sabia?
Eu imagino que sim.
Não, eu li uma notícia essa semana que ia mudar pra Unreal 5 e eles vão mudar o hardware também.
Imagino, né? Já tá desatualizado e puta, que maneiro.
É múltiplas telas, né, ali, né, pra poder renderizar também, então é algo mais complexo, né?
É um jogo, porque tem um mínimo de interação que você faz quando você controla a nave, né?
Exato, exato.
Inclusive, tem um modo Tiwi, tem até esse negócio de código pra, sabe, God Mode. Não tem jogo que você tem que botar lá o God Mode, não sei o quê? Galaxy Run, acho que é o nome, né? Tem o Tiwi Mode. Você pede pro cast member assim, ah, eu queria ir no Tiwi Mode. E aí, todos os comandos são o Chewbacca que dá.
Você tá de sacanagem. O quê? Ele fica...
É?
Mas peraí, você tem que estar com um grupo pra fechar, que dá o quê? Umas 5 pessoas lá?
6 pessoas.
6 pessoas, né? O grupo tem que estar todo de acordo pra meter um Tiwi Mode, né?
Mas não faz diferença, é só ficar apertando o botão e puxando a alavanca.
É verdade, é verdade. Que maneiro, que maneiro. Eu nem imagino qual é o hardware que vai rodar. Vai ser pesado.
Sim, totalmente. Ainda mais agora atualizando pra Unreal 5. Traz mais complexidade, né? A questão de shader muda muita coisa na engine, então vai ser pesado pra rodar.
Agora, recentemente eu vi esse anúncio do Google, acho, ainda tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu nem ainda percebi exatamente todas as partes envolvidas. Que era aquela geração de ambiente 3D por AI, por prompt, mas que não é só, tipo, aí faz um vídeo, cospe um vídeo de 8 segundos lá e qualquer coisa, uma animação, etc. Não, ele cria um ambiente interativo, né? Eles mostraram lá um demo do cara, né, virtualmente pintando uma parede lá, com um pincel, uma brocha lá, e aí ele olha pro lado e aí quando ele volta... ela continua lá, salva. Porque um tempo atrás eles fizeram um modelo de Minecraft, né, que ele ia gerando por AI em tempo real. Só que era muito louco, né? Porque você realmente reconhecia o cenário Minecraft, tudo em tempo real, conseguia interagir e mover o boneco ali. Só que se você virasse pra um lado, olhasse pra um lado e aí voltasse pra onde você tava olhando, já mudou tudo. Ele já criou outra parada louca e tal, ele não tinha consistência geográfica de mapa, por exemplo, né? Ele só ia criando coisas que ele achava que você deveria ver baseado no modelo do Minecraft e nas interações do Minecraft. Mas agora eles já mostraram um avanço muito maior em cima disso, que é, não, você agora cria com prompt ambiente e você pode interagir igual fazia com aquele modelo do Minecraft, só que agora ele salva. Tem um limite, óbvio, ele não salva tudo. Ele vai ter eu não sei se é um limite de tempo ou de coisas que você vai criando. O que acontece no videogame também, se você matar 300 bonequinhos, os primeiros vão começar a sumir. Não tem como você jogar processamento eterno pro processador que ele vai abrir o bico. Sim, tem limite, mas cara, o cara foi lá, pintou a parede, olhou pro lado, voltou, tava lá. A parada que ele pintou tava gravada. E assustador, porque se você projeta isso pra frente, você assim, é isso, cara. A galera vai começar a criar game com prompt, sabe? O cara criou um clone do Excel com prompt de uma frase. Funcional! Com tabela, com as fórmulas, tudo funcional, sabe? E não existe um programa pronto que o cara instalou. Ele está literalmente num prompt de browser, ele criou um Excel funcional, assim como um jogo. E aí você fala assim, caraca, onde vai AI entrando nessa indústria, né? E aí eu te pergunto, e aí?
Na minha visão, tem diversas formas de você usar a inteligência artificial dentro da indústria de gaming, de forma geral. Eu acho que, explorando, sei lá, pela parte de programação, começando aqui, uma das coisas ali que demora muito, é moroso, é fazer debugging de coisa, né? A inteligência artificial consegue ajudar. Tem diversos tipos de inteligência artificial, diversos modelos, seja ali do GPT, seja o Copilot, seja da Anthropic, que são especializados em análise de código, né? Então, você consegue justamente resolver esse parâmetro, que é a ferramenta que você consiga, sei lá, pegar um jogo legado ou uma função legada e transformar para algo mais novo, né? Fazer um port para uma engine mais nova. Então, você tem todo esse conceito, né, de usar inteligência artificial para poder melhorar o seu jogo, né, e ganhar tempo no desenvolvimento, né? A gente não tá querendo substituir o programador aqui. A gente quer que ele consiga quebrar essas barreiras de uma maneira mais fácil. De vez ele demorar uma hora para escrever uma página no código, ele coloca ali no prompt, ele tem um conceito por trás, ele sabe o que ele quer desenvolver, e aí ele vai ter ali um auxílio com o código. Não vai estar perfeito. feita, a maioria das vezes não tá, ajusta uma coisa ou outra e já consegue resolver. Outras ferramentas também que podem ser utilizadas é até a geração de conteúdo, né, para poder fazer um mock-up, para poder fazer um pequeno teste. Então gera um trecho de voz para ver como é que ficaria naquele determinado personagem, ou para fazer uma animação simples, gera uma arte simples, um sprite, depois passa para a equipe de animação para poder fazer um conceito do que você quer estar desenvolvendo, né? Então você consegue ter diversas ferramentas, eu acho que nesse formato de auxílio, né, de conseguir justamente avançar no desenvolvimento do jogo e também você conseguir ter uma maior produtividade com a equipe. Então é muito multidisciplinar, né? Você pode usar desde o código para uma animação, para uma voz, e é assim conseguindo desenvolver as frentes aí, né, do jogo. E aí, dentro aí do que a gente tem, o AIPC, coisas assim nesse sentido, a gente consegue usufruir isso de maneira local. A gente já falou isso em outros episódios, mas acho que vale reforçar de a gente ter, né, rodando localmente, isso você consegue justamente garantir até confidencialidade, né, então de um projeto que você tá rodando, isso é importante.
Isso que eu temo, que a indústria, ela exige muita confidencialidade em projetos, né, eu lembro que teve toda aquela treta da Adobe no ano passado, né, deles mudarem lá o termo de uso, dizendo que, ah, tudo que você fizer aqui no Photoshop, então, tudo na Adobe a gente pode usar pra treinar nossas redes, os caras, peraí, cara, eu tô trabalhando no só um filme da Marvel aqui, eu não posso.
Fazendo meu pôster aqui, você quer treinar IA com o meu pôster?
E aí eu vou te dar isso, cumpadre, de graça. Não é nem a questão do cara querer ou não. Isso fere contratos. Eu não posso usar por contrato, cara. Então ter a opção de você usar isso localmente dá essa segurança de você não estar compartilhando informação sensível, que não é só a questão de contrato de fazer filme e tal, mas pode ser uma informação sensível financeira, de empresa, ou a sua própria informação financeira que você quer organizar, da sua família, etc. E eu não quero compartilhar isso com um servidor de outra empresa que eu não sei lá o que eu assinei, que eles podem vender essa informação para outras empresas e tal, entendeu? Então existe a vantagem, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais claro para o público geral, essa alternativa de você usar AI localmente rodando na tua máquina, né? Para você ter privacidade de dados, né? É garantir a privacidade de dados.
Exatamente.
Que hoje em dia todo mundo acha ótimo plug and play, só que todo plug and play que você clica lá, você tá dando os seus dados para outra pessoa também. Você não tá vendo quem? E você não tá sabendo o que eles estão fazendo, porque você não vai ler aquela... daqueles termos nunca.
É tipo GPT sumarizar, né? Você sumariza os termos de uso.
Olha, eu não tinha parado a pensar. Aí isso, usa a AI contra ela, beijo. Excelente. O que você falou é importante. A pessoa tá usando a AI ali como uma ferramenta de auxílio. Uma ferramenta que vai fazer o debug dele ser mais rápido. Assim, esse é o nosso sonho dourado. Que vai dar produtividade, mas que vai manter o processo criativo humano. Por isso que eu falei, quem faz jogo é ser humano, não é máquina. A máquina auxilia o ser humano a traduzir uma ideia humana para um mecanismo de jogo.
Exato. O prompt vem do humano, né? Quando a gente escreve o prompt, vem da gente, né? É a nossa concepção do que a gente quer. Cria uma arte 2D, estilo pixel art, e vai sair ali um conceito que você escreveu. Não é você que desenhou, claro, né? Você tem tudo ali por trás. Mas é a sua concepção, entre aspas, ali para poder depois... Se você não é artista 2D, você passa para uma equipe, né, de artista, mas você tem já uma base, né, do que você quer. Eu acho que isso vale super a pena.
Isso para toda produção, né? De jogos de arte, de narrativa, de música, né? Para tudo isso dá para usar os prompts aí, a IA generativa, para te ajudar a passar esse conceito adiante, né?
Exato. É que, né, essas musiquinhas de AI, que é super engraçado, vira meme, o cara transforma chat de WhatsApp em música, sabe? Essas coisas, você tá no aniversário, hahaha e tal, etc. É legal, mas sabe...
É perceptível, né? É perceptível que não é alguém que fez, né?
É. Não, hoje em dia a gente tá um pouco mais treinado. Talvez a sua mãe e seu pai não percebam.
É, isso tem um ponto.
Mas a gente que é treinado percebe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é arte. Porque a arte precisa vir da experiência humana. E esses modelos, eles não têm experiência humana. Eles sabem imitar, eles são que nem atores fazendo papéis.
Eles têm dados estatísticos, né? E reproduzem aquilo. Como é que é uma música estilo medieval. Ah, você sabe que vai ter uma flauta, você sabe que vai ter isso. E vai reproduzir daquele formato que foi treinado para. Então, acho que é isso que você comentou, Alexandre, de ter justamente alguém que vai transformar essa ideia que a gente cria ali com a inteligência artificial, né? Algo que seja artístico, venha da veia mais artística, né? Justamente.
Exato. Porque a arte não é a imagem, a animação, não é só isso. A arte é a mensagem. E a mensagem vem da experiência humana sempre, né, cara? Isso que é foda.
Oh,
Olha, já faz um tempo que a gente está vendo umas experiências de AI generativa em jogos. São experiências válidas, né? Galera, aparece um negócio novo, você vai testar. E eu vi muito disso, por exemplo, Skyrim. Skyrim é uma excelente, né, plataforma de mod para você testar muitas ideias, né? Isso é maneiro, que é um ganha-ganha para Bethesda, incrível, porque eles só precisam fazer 40% de um jogo e sabe que a comunidade vai fazer os outros
60%. E Skyrim continua vendendo até hoje, não sei como. Como água, assim.
Mas ele é um excelente playground. Assim como Minecraft é um excelente playground pra você fazer até experimento social. Eu tô com um vídeo aqui na minha lista pra ver que o cara simulou duas civilizações com 1000 pessoas. Tu viu isso?
Ah, eu vi isso. De 1000 pessoas, né?
E aí ele botou 500 pessoas numa ilha cheia de recursos e tal, e botou 500 pessoas numa ilha desértica. E ele viu e acompanhou e documentou como foi a evolução.
A evolução da humanidade, né? Basicamente. Feudalismo, essas coisas, assim.
Não é uma pesquisa formal, mas é muito interessante. E aí o Minecraft é uma excelente plataforma pra fazer esses experimentos. E aí eu vi muitas coisas. Começou a ter aquele chat muito interativo, mesmo textual, chat GPT. Eu lembro, era tudo uma gambiarra em cima de gambiarra. Eles plugavam lá API de tudo. Ah, por exemplo, o chat GPT não tinha voz. Então ele achava um outro modelo que tinha voz, ele mandava a informação do GPT pra esse, ele gerava uma voz. Então, no final, ele fazia uma interação com NPCs do Skyrim, onde você podia usar o seu microfone pra falar com ele, e ele te respondia generativamente, de acordo com o que você estava falando ali, cara. E eu falei assim, caraca, é muito impressionante isso. Onde que isso vai nos jogos? Porque dependendo de como você treine, né? Porque o cara pode chegar no Skyrim e falar assim, me dá um derby. E, né, quer comprar cigarro e tal. Isso não faz parte da narrativa. E se você treinar os NPCs pra ter os seus papéis e ficarem contidos nesses papéis, você pode ter, sabe, um universo de respostas, mas que sejam contidas naquele contexto. Eu falei assim, cara, isso é um buraco sem fundo em termos de possibilidades pra jogos e etc e tal. Onde é que você vai parar? Será que vai dar em algum lugar? Será que é só um gimmick que é legalzinho? Mas você já viu isso acontecer várias vezes no mundo dos jogos. Você vê um negócio. Lembra da Copa de 2010? TV 3D é o futuro. Cadê?
Sim. Sim. De óculos, hein? Um óculos ativo ainda. Que tinha bateria o negócio.
Copa do Mundo com óculos. Não rolou. Então, o que vocês veem em termos de evolução desde 2022, quando começaram esses experimentos e tal, com games e AI generativas, com hoje em dia e o futuro próximo?
Eu acho que isso é bem interessante, isso de NPCs, de criação de mundo, né? Eu acho que em tudo isso a inteligência artificial vai apoiar, né? Você ir gerando o mundo de acordo com a experiência do jogador, você tendo o impacto no mundo, né? Como vocês já mencionaram, você tendo expansão ali de conversas com NPC, são pontos bem interessantes. Um ponto que eu li um tempo atrás também, não lembro exatamente aonde que eu vi, mas me fez pensar bastante na minha experiência pessoal jogando, né? É usar a inteligência artificial para monstros, né? Para boss de jogo, e a forma como eles atacam, né? E eu fico pensando, um jogo, um Souls-like da vida, o quão difícil ficaria esse jogo, né? Você não tem mais um padrão de jogo ali para identificar e atuar.
Esquece, ninguém passa desse negócio.
Nossa, cara, não tinha parado pra pensar nisso, porque a base da lógica de toda boss fight, você vai aprender os padrões do boss e ele é feito dessa forma de propósito, como uma parte da mecânica, uma submecânica do que você tá acostumado do loop do jogo, né? Uma variação, um remix, mas então você aprende os padrões e você se adapta. Mas e se o boss agora começar com os padrões, mas ele começar a se adaptar mais livremente ao seu playstyle?
Exatamente. Eu lembro que na época foi justamente meu pensamento. Foi, pô, não sou um gamer ocasional, não sou um gamer profissional como a Azaghal, então não consigo me dedicar tanto assim. Se chegar nesse nível, eu não vou mais conseguir jogar. Simplesmente assim.
A não ser que isso comece a ser demonstrado como um New Game Plus Plus. Agora tu vai com AI generativo e seja o que Deus quiser, compadre.
O modo easy é já o Souls-like de hoje e o hard é esse. Então...
Exato. Exatamente. Imagina. Imagina o que seria um Souls-like dessa forma.
Nossa, seria muito legal.
Mais sofrimento ainda.
Outras coisas eu acho que são interessantes, né? Eu acho que assim, a AI generativa tá presente faz um tempo, né? Dentro de jogos, né? Não desse conceito, acho que a gente vê hoje em dia, mas, sei lá, mapas procedurais. Isso é uma AI generativa.
É verdade. Isso é velho pra cacete. Mapa procedural é uma parada de AI.
E é velho pra caramba. Desde os anos 80, 90, mais ou menos, né? O conceito do roguelike, né? Vem do rogue, né? De lá antigo. A gente já utiliza muito da inteligência artificial dentro dos jogos. Eu acho que cada vez mais a gente vai se aprofundando. O que você comentou, Alexandre, justamente dos mods, eu vejo que é muito isso quando a gente vê novos conceitos em jogos.
jogos.
Eu lembro de ter visto, dentro de uns jogos que é Lethal Company, um mod que pegava trechos da sua voz e só repetia. Fazia uma imitação, né? Tipo, pegava uma gravação, repetia a gravação pra enganar, achando que aquele player, mas era, na verdade, um inimigo, era você, um amigo seu e tal.
Eu achei isso muito foda. É, o jogo, assim, você tá conversando com seus amigos pela engine do jogo, certo? E o jogo tá aprendendo, gravando a tua voz, aprendendo o jeito que você fala, e aí quando vê o Azaghal, que não deve ter visto isso, quando vinha um bicho, era isso? Parecido com você? O Doppelganger, como se fosse imitando?
É, exato. Tipo um Doppelganger, né? Ele tinha a mesma skin sua, só que ele repetia. Sei lá, Alexandre, é você? E ele falava, sim, sou eu. Aí...
Cara, isso é legal, cara. E ele imitava você, tentava imitar você, e você tinha que tentar entender. É ele mesmo ou não é? Só que é só a voz, a voz é teu amigo, sabe? É muito maneiro isso, o conceito, né?
E aí nasceu do mod. E aí a gente já vê jogos aí que tá sendo lançado, como, acho que é Mimesis, eu acho que é o nome desse jogo, que tá ampliando isso. Aí usando AI generativa pra entender o contexto da frase e pegar aquele trecho de gravação. Né? Não tá sintetizando sua voz, mas ele tá entendendo esse contexto e aí ele consegue repetir seus movimentos. É muito interessante como você vai vendo cada vez mais essa evolução. E daqui a pouco a gente vê isso no AAA, né? Eu acho que dentro aí do que a gente entende da indústria de game, né? Começa sempre aí do mod, vai pro jogo indie, o pessoal do AAA olha e fala, isso é interessante, vou trazer pros jogos ali AAA. Então cada vez mais são esses novos conceitos aí que surgem, né? Dentro, e isso consome muito recurso e a gente tem bastante coisa ali, seja ali no lado do desenvolvimento, né? Pra pensar fora da caixa, trazer essas ideias diferentes, seja ali também pra rodar o jogo depois.
Mas e aí, quantas memórias RAM eu tenho que ter pra rodar isso localmente?
Vamos dar a resposta padrão. 32 vai ser a padrão daqui pra frente.
Ah, exato. Mas em termos de processamento e tal, quando a gente vai pro hardware, a gente falou só de memória RAM, etc. O que você diria pra tipos diferentes de desenvolvimento, etc e tal? Pra onde eu posso ir sem gastar demais, né? Jogar dinheiro fora pra algo que eu não preciso agora, ou gastar de menos e ficar com limitações que eu não gostaria de ter nessa fase de desenvolvimento?
Dentro aí do que a gente entende, acho que assim, o Core Ultra 5 pra iniciar ali no mundo do desenvolvimento é super interessante, acho que vai servir muito bem. A gente falando ali de animação 2D, sprites, game maker, RPG maker, tranquilo. E ainda assim vai te proporcionar uma boa experiência de jogo também, né? Pra poder depois executar, rodar o que você está programando, desenvolvendo. Então isso que é super interessante. Pra desenvolvimentos mais complexos, entendemos aí que um Core Ultra 7, né? Aí pra cima já é mais interessante, mais relevante, justamente por estar mexendo num desenvolvimento 3D. Algumas vezes você vai, que a gente comentou, né? Usar inteligência artificial, mapa procedural, coisas nesse sentido, que aí vão demandar mais o processamento. E na hora de compilar, na hora de você justamente exportar esse jogo, também tem essa demanda desse processamento para transformar isso em executável. Então, conforme você vai subindo na dificuldade, na escalabilidade dentro do jogo, né? Quanto mais recurso tiver, mais processamento ele vai precisar. Então, é ir justamente equilibrando um pouco desses dois pilares até chegar num estado que seja mais ideal, no caso.
Otimizado, né?
Mais otimizado para a solução que você tá buscando.
E lembrando que a AI não vai servir só para você criar essas interações generativas e, sabe, super diferentes e únicas demais.
Não, vai ajudar no debug, vai ajudar no conceito, no roteiro.
Mas até mesmo, você imagina, por exemplo, você vai a um jogo que você tem escolhas pré-determinadas e aí, bom, você vai seguindo uma árvore de eventos e consequências dentro da programação do jogo. Agora, imagina se você tá num jogo que, tipo assim, suas interações são todas generativas com NPCs, etc. Aí não vai ter que só criar essas interações, mas ela vai ter que arranjar um jeito de salvar e guardar essas informações completamente únicas para que elas tenham consequências futuras dentro do próprio jogo. Então, a arquitetura de como você gera e guarda as informações que foram geradas, são imprevisíveis no modelo inicial, também é algo que a AI tem que resolver. Porque senão você também vai quebrar o jogo, porque assim, eu não consigo guardar tanta informação assim, então vou começar a apagar. Então os pessoal vão começar a não lembrar do que eles falaram para você, essas coisas, né?
Exato. Mas é interessante esse conceito, né, de justamente você ter essa área, né? Uma experiência quase como se fosse um Detroit Become Human, só que mais avançada, assim. Né? Acho que pode ser super interessante.
É, exato, né?
E é isso, né? Guardar essas escolhas é mais voltado ali no processamento, no SSD, por exemplo. Você vai guardando essas escolhas, fazendo um backlog, e aí depois faz ali o processo de inferir esses dados e justamente gerar um novo caminho, um novo roteiro dentro do jogo, né? Então é esse equilíbrio, né? Quem sabe a gente vê um jogo novo assim, né? Com esse tipo de conceito. Provavelmente vai surgir um mod no Skyrim querendo fazer isso, né?
Vai aparecer primeiro no Skyrim e no Minecraft. Exatamente.
Exato. Aí depois vira o jogo.
Exatamente.
Nessa parte, né, ligando ali com o hardware ideal aí, ou o que seria o hardware interessante pra gente desenvolver jogos, é importante lembrar que nem tudo é só hardware, né? Então a Intel, ela tem diversas ferramentas, muitas delas gratuitas, para otimização de software, né, desde desenvolvimento de código e inclusive aí desenvolvimento de jogos, né? Então tem ferramenta de análise de performance de gráficos, ferramenta de perfilamento de execução de código em CPU, em GPU, otimizado para Unreal também, por exemplo, então com já os plugins ali, com Ray Tracing, né, o XeSS, para você conseguir fazer tudo isso consumindo menos recurso de máquina, né, então conseguir fazer o seu desenvolvimento ali, ou o seu jogo no final, ser otimizado para um hardware, né, então conseguir que ele execute melhor num hardware menor, muitas vezes.
E aí, eu acho que essa otimização também, né, junto aí com o que o Thiago comentou, parte também ali já da consciência do desenvolvedor também, de já ter as texturas já pensadas em, sei lá, uma textura 4K, 2K, 1080p e os shaders otimizados. Então, essas ferramentas também ajudam a visualizar um pouco de como tem sido executado o jogo para cada uma dessas diferentes tipos de requerimentos. Então, não adianta nada a gente só lançar um jogo com textura 4K e o cara vai estar rodando ali numa tela 1080p, né? Não adianta, né? Você vai estar fazendo downsampling que dificulta muito ali o processamento depois, local.
Verdade, verdade. Ó, dia 29 de agosto é o Gamer Day e eu só não vou passar o Gamer Day jogando Battlefield 6 porque ainda não vai ter lançado, mas eu ouvi o Cauê Moura depois de muitos anos falar vixi, aí eu falei, nossa, gatilho, ó, você tá voltando. Se o Cauê falou vixi, então temos um Battlefield que vai conquistar corações novamente, sabe? E aí a Intel tá fazendo um bundle, né? Tem a ver com o Battlefield aí. Conta essa história.
A Intel tem a campanha global, que é o Intel Gamers Day. A gente vai estar com uma campanha super exclusiva ali, lançando diversos bundles, tem promoções de processador, notebook, desktop e acessórios. Então, dentro aí dos canais da Intel, né, dos parceiros aí da Intel. Então, em algum desses canais, a gente vai estar presenteando uma chave de Battlefield 6 pra você passar ali depois, no lançamento do jogo, tranquilinho, jogando ali, ó, numa resolução legal, com uma ótima experiência, tudo aí com Intel, né?
Posso inscrever o Jovem Nerd? Né?
Acho que pode. Não sei, vamos ver. Então, fiquem ligados, Intel Gamer Days vai estar ali no ar a campanha ali pra justamente trazer mais experiência e relevância aí no mundo gamer aí com Intel.
Com um presente desse, um Battlefieldzinho 6, vixe. Ai, caraca, muito bom, cara. Então aproveita o link no post pra você conhecer tudo. Faz o upgrade da sua máquina. Battlefield, ele vai pedir. Eu sou um cara que faço upgrade baseado no jogo que eu quero e que não está mais rodando nessa máquina. Eu instalei Windows 95 pela primeira vez, só quando saiu um jogo que só rodava em Windows
95. A gente vai conforme a demanda.
Exatamente.
É um Frankenstein, meu computador. Vou trocando ali as peças.
Ano de Battlefield é ano de upgrade. Maravilha. Link aí no post. Aproveita, vamos jogar. Bicho!
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.